A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 23 de abril, lá fora, hoje, 19 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos reafirmam que Coreia do Norte tem que desnuclearizar. O presidente francês está em Washington. É a primeira visita oficial de um chefe de Estado desde que Donald Trump entrou na Casa Branca. Hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada à Angola. O presidente João Lourenço mexe nas chefias militares. Julgamento de dois generalistas adiado pela terceira vez a pedido do antigo procurador.
Para além de ter causado danos aos camponeses, a quem tirou as terras de forma ilícita, está a causar-me danos e ao Mariano Braz.
Departamento de Estado americano publicou relatório sobre direitos humanos. Temos reações de ativistas angolanos.
Nada mudou. A perseguição continua. A violação grave de direitos humanos está a ganhar um espaço.
Vamos também falar do repatriamento de capitais, da política da terra e das autárquicas. Portanto, tudo assuntos que vão também estar em foco. Fique connosco para ver os pormenores. Mas para já, as notícias. A Casa Branca reafirmou hoje que o objetivo de quaisquer negociações com a Coreia do Norte é a desnuclearização desse país. A porta-voz Sarah Huckabee Sanders disse que foram dados passos que indicam progresso, mas que os Estados Unidos vão continuar a aplicar a máxima pressão porque há ainda um longo caminho a percorrer. A porta-voz disse que a recente decisão da Coreia do Norte de suspender testes nucleares e de mísseis é um passo na direção certa, mas que Pyongyang tem que fazer mais se quiser ver uma redução das sanções. O presidente francês Emmanuel Macron foi recebido hoje pelo seu homólogo Donald Trump na Casa Branca, naquela que é a primeira visita de Estado a Washington durante a administração de Trump. Na agenda, Macron vai tentar convencer o presidente americano a não se retirar as tropas americanas da Síria, porque, citamos, os Estados Unidos são muito importantes e temos de construir a Síria depois da guerra. O acordo entre o Irão e 6 potências ocidentais será outro tema da conversa entre os dois estadistas no dia de amanhã. Na quarta-feira, Macron vai discursar ao Congresso. O governo do Zimbábue determinou a criação de tribunais especiais para lidar com casos de violência eleitoral, como parte dos esforços para reduzir a tensão que já se sente nesta época pré-eleitoral. A informação foi avançada pelo porta-voz da polícia, Erasmus Makodza, adiantando que a corporação trabalhará em estreita colaboração com o sistema judicial para que os casos sejam resolvidos de forma urgente, de modo a evitar tumultos ou desvirtuar o processo eleitoral. Aquele responsável não indicou, no entanto, quando esses tribunais serão instalados, nem em que lugares ou a sua competência. O governo da Arménia anunciou a nomeação de um primeiro-ministro interino na sequência da demissão do chefe do executivo nomeado pelo Parlamento, mas que estava a ser contestada há 11 dias consecutivos em manifestações da oposição. Um comunicado indica ter sido solicitado o regresso do antigo primeiro-ministro, Karen Karapetian, que renunciara às funções que mantinha desde 2016. Nos Estados Unidos, a polícia procura ainda um homem que matou 4 pessoas e feriu outras 2 num restaurante no estado do Tennessee. O homem, com um passado recente de doenças mentais, estava apenas vestido com um casaco verde e nada mais, quando matou uma pessoa e feriu outra num parque de estacionamento em frente ao restaurante, onde depois matou outras 3. Um cliente do restaurante atacou o atirador, tirando-lhe a arma antes de o atacante fugir. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço efetuou uma remodelação nos mais altos cargos militares e na Casa Militar da Presidência. As exonerações e nomeações abrangem vários postos, mas, sem dúvida, o mais importante é a exoneração do general Geraldo Sachipengo Nunda, que tinha sido recentemente mencionado numa investigação a um caso de corrupção. Ele foi, portanto, exonerado do cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, sendo substituído pelo general António Egido de Sousa Santos. O presidente nomeou também um novo diretor para o cargo de diretor dos Serviços de Inteligência Externa, nomeadamente o general José Luís Higino de Sousa, que substituiu no cargo o tenente-general André de Oliveira João Sango. Por outro lado, o general Sequeira João Lourenço foi substituído no cargo de secretário-executivo da Casa Militar pelo tenente-general Alfredo Tiaunda. O general Tiaunda foi nomeado para assumir também o cargo de comandante da unidade da Guarda Presidencial. E agora vamos falar de um caso que está a ser seguido por organizações internacionais de defesa da liberdade de expressão e de imprensa. Mas o caso não avança. O julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Adriano Brás por alegada difamação do antigo procurador-geral João Maria de Sousa foi mais uma vez adiado. Venâncio Rodrigues.
Uma deslocação a Portugal do general João Maria de Sousa está na origem de mais um adiamento da audição do ex-procurador-geral da República no processo judicial que moveu contra o jornalista e ativista Rafael Marques. Depois do adiamento de 16 de abril para esta terça-feira 24 e consequente transferência do Tribunal para a sede da Procuradoria-Geral da República, a sessão foi novamente adiada a pedido de João Maria de Sousa por intermédio dos seus advogados. Não foi sugerida para já qualquer outra data, sabendo-se apenas que o queixoso estará em Lisboa de 22 de abril a 5 de maio próximo. Rafael Marques disse que os constantes adiamentos estão a criar danos psicológicos à sua pessoa e a outros visados e considera que a atitude do ex-procurador-geral da República é pura cobardia. Marques critica o tribunal alegando que aquela instância judicial está a permitir ao queixoso criar o que chamou de manobras dilatórias para não aparecer em julgamento.
O general João Maria justificou que me meteu um processo porque não dorme, tem problemas de insónias por causa do que eu escrevi sobre ele. Quem está a causar danos psicológicos aos outros é efetivamente ele. Para além de ter causado danos aos camponeses, a quem tirou as terras de forma ilícita, está a causar-me danos e ao Mariano Brás por estar constantemente a fugir à sua responsabilidade de ir depor em tribunal e esclarecer a verdade. É isso que lhe está a custar. Já que ele diz que o julgamento pode ser realizado onde ele decidir, devia ter decidido também que poderíamos ir a Portugal.
A alteração do local de audição para a sede da Procuradoria-Geral da República já motivou críticas da defesa de Rafael Marques, que alegou que a ação podia coartar a sua liberdade no processo de inquirição ao ex-procurador-geral da República. O jurista Lindo Bernardo Tito defende que
mais aconselhável que tal audição fosse feita numa das salas do Tribunal Supremo. Essa seria uma solução mais equilibrada a ser encontrada.
Bernardo Tito considera, entretanto, que tudo depende do que prevê os estatutos em relação aos direitos dos antigos magistrados. Rafael Marques está a ser julgado por ter denunciado num artigo publicado no seu portal Macangola um negócio alegadamente ilícito realizado pelo antigo Procurador-Geral da República envolvendo um terreno de 3 hectares em Porto Ambuim, província do Coanza Sul, supostamente para a construção de um condomínio residencial. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E depois de 3 adiamentos, o julgamento agora não tem data marcada. E agora vamos falar do relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado, que disse que Angola continua a enfrentar problemas graves no campo dos direitos humanos. O documento aponta o que chama de limites às liberdades de reunião, associação, expressão e imprensa, corrupção oficial e impunidade, falta de responsabilização e processo efetivo em casos de estupro e outras formas de violência contra mulheres e crianças. Prisão, privação arbitrária ou ilegal da vida, punição cruel, excessiva e degradante, incluindo casos de tortura e espancamentos, são outros casos mencionados. O Koko Mokuta foi buscar reações.
O ativista Nuno Alvardala afirma que o relatório do Departamento de Estado espelha a verdadeira situação dos direitos humanos no país.
O que se devia fazer agora, mais do que as autoridades ficarem a reclamar, como se está a ver, é levarem a cabo melhorias no sentido de que tenhamos uma polícia que faça realmente um trabalho de polícia republicana, um trabalho de respeito pelos direitos dos República que, de facto, cumpra com o seu papel estabelecido na Constituição e não seja um simples instrumento de proteção, digamos, daqueles que, na verdade, controlam o poder do Estado e que, na hora de fazer justiça, só os descamisados é que acabam sentindo a mão pesada da lei, né?
A mesma opinião é de Tunga Alberto, do Conselho dos Direitos Humanos em Angola, que afirma que, mesmo com a mudança do Presidente da República, a situação continua a criticar.
A minha constatação, nada mudou. A perseguição continua. A violação grave dos direitos humanos está a ganhar cada dia que passa um espaço em termos da violência, em termos da intensidade. E que a miséria, o sofrimento do povo, em detrimento dos agentes, seja da polícia, está ganhando mais campos. Porque só a polícia, os agentes do Estado, digamos, essa linha de segurança, vive melhor quando o povo está sofrendo. E o que está, como as mulheres que sofrem de perseguições todos os dias, né? Nos mercados, e estão sempre, as demolições continuam, hospitais continuam sem medicamentos, aqueles que tentam reivindicar daquilo que eles são, esse é no caso das Lundas, Cabinda, e hoje já em Tramalange, e a minoria sempre sofre nas suas mãos. Quer dizer, a minoria que ganha coragem de defender os seus direitos. E, francamente, nada mudou.
A Voz da América contactou o ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, e o secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa da Presidência da República, Luiz Fernando, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos para Benguela, onde decorreu um debate sobre o anunciado projeto de lei para o repatriamento de capitais, que está a causar alguma celeuma. O João Marques esteve no debate. Diz-nos que o primeiro a manifestar crítica foi o jurista Francisco Sebastião, que passamos a ouvir.
Não se entende hoje. Porque o Estado angolano não lança mão a esse instrumento jurídico internacional e opta por lançar mão a esse regime atípico de repatriamento de capital? A nível da história do mundo, nunca existiu um regime nos moldes em que o governo angolano está a fazer. Nunca existiu. Temos, por outro lado, este fórum global de trocas de informações. O Estado angolano pode subscrever. Mediante a subscrição, é fácil o Estado angolano localizar efetivamente a domiciliação do capital angolano no estrangeiro.
Outro jurista a passar pelo palco da Umunga, Benja Satula, investigador da Universidade Católica, não vê com bons olhos o que chama de segunda amnistia, extensiva a crimes de peculato.
Aquilo que nós ontem negámos e dissemos assim, não houve amnistia de peculato, mas ao lançarmos nos termos em que estamos a lançar estes projetos, estamos a dizer, ok, vamos então amnistiar o peculato. Ora, fica um problema por resolver. Quem é que vai ressarcir a nação e a população no geral de todos os efeitos nocivos que essa dilapidação provocou?
À procura de respostas para estas e outras perguntas, a organização de José Patrocínio lançou o ciclo de debates denominado Por um Justo Repatriamento de Capitais.
A outra coisa que nós falamos é, e os dinheiros que estão cá dentro, ou seja, se vamos a falar em dinheiro ilícito, nem todos saíram, há dinheiros ilícitos aqui, em Kwanzaa, há empresas, há fazendas, há coisas, e isso não nos interessa recuperar, também não interessa responsabilizar, há só divisas, dólares, a proposta ou estas ideias aparecem num momento que é a nossa situação, nós estamos aflitos, então vamos ainda agradecer a quem desviou para poder trazer o dinheiro, né? Portanto, como se fossem ou venham a ser os salvadores.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Ontem assinalou-se o Dia Mundial da Terra em Angola. Especialistas alertam para a falta de políticas adequadas para a preservação da terra. Essas fontes criticam também o facto de serem pessoas poderosas e com dinheiro que estão a usufruir dessa situação. Manuel José.
Bernardo de Castro, mestre em adaptações climáticas e coordenador da Rede Terra, avisa que o país não tem programas e políticas viradas à preservação da terra, o que considera de muito grave para a sustentabilidade da terra e dos próprios seres vivos.
No nosso país, por exemplo, não há nenhum sistema integrado de monitorização do risco climático. Nós sabemos, por exemplo, qual é a ecológica, na agricultura, na pecuária, tudo isto acaba por pesar muito gravemente, portanto, para aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, para aquilo que é a preservação e diferentes ecossistemas que suportam este planeta Terra.
Castro considera que mesmo projetos económicos como a diversificação da economia, por exemplo, da agricultura, podem ficar afetados por estes riscos de alterações climáticas. De pequeno se torce o pepino, por isso o especialista aconselha a disseminação de informação desde cedo nas escolas.
A partir da terra e da idade, tanto na escola e em casa, através de cartilhas, através de vídeos, porque as pessoas saibam que hoje choveu, amanhã não vai chover. Então por que não vai chover? Estamos a destruir, as erosões no país são excessivas, as ravinas um pouco por todo o país, as pessoas morrem por causa das inundações e ninguém está a monitorizar isso, esses riscos todos, ninguém fala sobre essas situações. Temos a zona costeira, as intervenções que foram feitas acabaram por destruir os ecossistemas costeiros e marinhos, o que é o prejudicial exatamente à integridade da zona costeira.
As pessoas estão praticamente desinformadas por ausência de programas e políticas do Estado, diz André Augusto, da SOS Habitat. Para além das contínuas políticas de tirar as terras a quem não tem dinheiro, em benefício de poucos endinheirados.
Continuamos com problemas de pessoas que acabarão por ficar sem terra em detrimento de uma minoria rica. Problemas de terras continuam, há sempre demolições de casas, a devastação de terras dos camponeses e perdendo suas culturas, por causa do jogo de interesses daqueles que têm mais dinheiro, que acham que só eles que deviam ter a terra em detrimento dos outros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar de Maputo e de Bissau. Maputo sem água, Bissau sem água e sem eletricidade. Fique connosco. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, uma sugestão, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As futuras eleições autárquicas foram tema de debate este fim de semana no Kwanza Sul. Debates que ocorreram no Sumba e na Gabela. Fernando Caetano.
A UNITA disse no Sumba que o gradualismo geográfico que o MPLA defende não é mais senão o prolongamento do sofrimento dos angolanos. O pronunciamento é do seu secretário provincial, Armando Caquepa.
Por que que os outros companheiros do MPLA defendem o gradualismo geográfico? E nós queremos desenvolver e isso vai alimentar a assimetria que temos até...
Na Gabela e na mesma esteira, isto é, falando das autarquias perante os sobas da província, o político do MPLA, Manuel Jorge dos Santos Boa Vida, disse que para o seu partido a questão está definida. o gradualismo geográfico.
Porque neste momento estamos a discutir, mas não tem nenhuma lei que possa regular de fato o que é que vai ser o autarquia amanhã. Não. O MPLA está definido para o gradualismo geográfico, porque de facto ainda não há evolução muito grande. Ouvimos aqui neste encontro com os deputados tradicionais que colocaram os seus relatórios e reclamam ainda muita coisa que tem que ser resolvida. E então, no pensamento do MPLA, deve ser colocado paulatinamente, geograficamente, de acordo com o desenvolvimento, para que, de fato, podamos atingir os objetivos preconizados e não irmos com entusiasmo e chegar lá depois as pessoas não conseguirem resolver os seus problemas.
O jurista Nelson Custódio, que falava como preletor convidado pela UNITA.
Quando nós falamos de autarquias, nós temos que pensar que estamos a falar de um novo paradigma de administração do Estado. Não podemos confundir a administração local, que na minha avaliação é sinônimo de poder local, e é sinônimo de descentralização.
O encontro com os SOBAs da província agradou ao governador da província do Kwanza Sul, General Eusébio de Brito Teixeira.
Estamos a realçar o papel preponderante das autoridades tradicionais na sensibilização das comunidades, alertando para as normas de boa convivência social. É também importante que as nossas populações saibam com mais pormenores sobre as autarquias, pois serão chamados a participar de forma ativa para a eleição dos autarcas. Os SOBAs representam o poder de acordo à legitimidade tradicional no seio das populações. Por isso, são a ligação do Estado junto das populações, tendo em conta o desenvolvimento socioeconómico. SOBAs têm sido verdadeiros advogados na defesa dos interesses das populações.
A do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, porque hoje o Porto está sob pressão. Joga com o Vitória de Setúbal, tem que pensar só em ganhar. Isto porque Benfica e Sporting ganharam no fim de semana. Benfica foi ao Estoril ganhar por 2-1, tem um ponto de vantagem. Porto tem que ganhar para reassumir o comando. Setúbal está em 14º lugar, a lutar por permanecer na primeira divisão. Apenas 3 pontos separam o 14º do 18º. No fundo da tabela, assim, luta-se como no topo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É sempre um adversário difícil, um adversário que sabe o que quer quando está em campo, que tem qualidade individual e coletivamente é uma equipa com uma dinâmica muito interessante. Sabemos que este campeonato não é fácil, estão aí na luta pela permanência, mas essa luta eu acho que faz parte daquilo, e cada vez mais competitiva e cada vez mais difícil, faz parte daquilo que são as equipas, e não é só o Vitória Setúbal, são várias equipas que estão nessa mesma luta. Nós esperamos um jogo difícil, temos que focar naquilo que são as nossas tarefas e assumir a responsabilidade de ter que ganhar.
Era Sérgio Conceição, do Porto. Na vizinha Espanha é que Barcelona, sem jogar para o campeonato, ficou mais próximo do título, porque Atlético Madrid empatou em casa com o Betis a 0 golos, o que significa que Atlético Madrid, em segundo lugar, está a 11 pontos do Barcelona, que tem menos um jogo. Nos 5 jogos que faltam ao Barcelona, basta-lhe um ponto, é campeão. Ou, por outras palavras, já pode começar a preparar os festejos. No fim de semana, Barcelona deu cabazada, mas não foi para o campeonato, foi na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. 5-0 ao Sevilha, e todos a perguntarem: onde é que esteve o Barcelona na Liga dos Campeões quando foi eliminado pelo Roma? Barça não jogava assim há muito tempo, mas Barça, quando acerta, parece imparável. Em Inglaterra, com Manchester City já campeão, a atenção estava virada para a Taça de Inglaterra. Manchester United e Chelsea marcaram lugar na final. Chelsea ontem bateu o Southampton 2-0. O United derrotou o Tottenham 2-1. Em Itália é que está tudo em jogo. Mamma mia, Napoli foi ao campo do Juventus ganhar por 1-0, tinha que ser. Faltam 4 jornadas, tudo em aberto. Juve continua no topo, mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o Nápoles. Itália é o único dos campeonatos dos grandes onde está tudo em aberto. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Milwaukee bateu Boston Celtics 104-102, eliminatória empatada a 2 jogos cada. Os campeões Golden State Warriors, se ganhassem ontem, passavam à fase seguinte, perderam com o Santo António e perderam bem, 103-90. Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Indiana ganhar por 104-100. Empataram em eliminatória, 2 jogos cada. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, depois de perder os 2 primeiros jogos da sua eliminatória com o Toronto, ontem jogou em casa, ganhou 106-98, eliminatória também empatada a 2 jogos cada. Voz da América, a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. A capital da Guiné-Bissau está sem água ou eletricidade. É tempo de trazer os geradores, Lassana Kassamá.
Da parte da EGB, Empresa de Eletricidade e Água da Guiné-Bissau, não há, por enquanto, nenhuma informação. Mas fontes governamentais afirmam que o facto deve-se não só aos roubos constantes de combustíveis na empresa, como também bloqueio das contas do Estado, através de um despacho do novo primeiro-ministro Aracides Gomes, que assim quer controlar e conter as graves irregularidades que se verificam na gestão dos fundos públicos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana, claro está, vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta falta de eletricidade e de água na capital guineense. Alastra-se já há 3 dias. Ele foi falar com pessoas que se sentem afetadas por isto e, claro está, são muitas. E também parece que os geradores estão de novo em moda na capital da Bissau. E de Maputo vamos ter uma reportagem sobre um problema ligeiramente diferente, que é a falta de água, mas isso não se deve a insuficiências, vá lá, das empresas estatais, deve-se a insuficiências da natureza. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de África Tentação, Ofeka Yeto.
Saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 23 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola 18 horas e 30 minutos, em São Tomé e Guiné-Bissau são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. A Casa Branca reafirma que a desnuclearização da Coreia do Norte é ponto central das negociações com aquele país. Zimbábue cria tribunais para casos de violência eleitoral. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sijawoko em Gabu. Presentes também na Guiné-Bissau, na capital Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. E em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão de rádio está presente na internet, assim como a informação que produzimos em texto, áudio e vídeo. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Presentes também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, continua o Wagner Roberts e na produção, o Mariano Bartolomé. Horas 32 minutos aqui em Washington, João Santa Rita. As notícias a esta hora. Boa tarde.
Boa tarde. A Casa Branca reafirmou hoje que o objetivo de quaisquer negociações com a Coreia do Norte é a desnuclearização desse país. A porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, disse que foram dados passos que indicam progresso, mas que os Estados Unidos vão continuar a aplicar a máxima pressão porque há ainda um longo caminho a percorrer. A porta-voz disse que a recente decisão da Coreia do Norte de suspender testes nucleares e de mísseis é um passo na direção certa, mas que Pyongyang tem que fazer mais se quiser ver uma redução das sanções.
O presidente francês Emmanuel Macron será recebido hoje pelo seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, naquela que é a primeira visita de Estado a Washington durante a administração de Donald Trump. Na agenda, Macron vai tentar convencer o presidente americano a não se retirar as suas tropas da Síria porque, citamos, os Estados Unidos são muito importantes e temos de construir a Síria depois da guerra. O acordo entre o Irão e 6 potências ocidentais será outro tema da conversa entre os dois estadistas no dia de amanhã. Antes de deixar Paris, Macron reconheceu que o acordo não é bom, mas é a melhor forma de controlar o Irão e evitar que se ajuste a Síria para lançar mais uma guerra, ou melhor, que se junte à Síria para lançar mais uma guerra. Na quarta-feira, Macron discursará no Congresso, no dia em que se completa mais um aniversário do discurso do antigo presidente e general francês Charles de Gaulle, diante de uma sessão conjunta do Congresso em 1960.
O governo do Zimbábue determinou a criação de tribunais especiais para lidar com casos de violência eleitoral, como parte dos esforços para reduzir a tensão que já se sente nesta época pré-eleitoral. A informação foi avançada pelo porta-voz da polícia, Erasmus Makodza, adiantando que a corporação trabalhará em estreita colaboração com o sistema judicial para que os casos sejam resolvidos de forma urgente, de modo a evitar tumultos ou desvirtuar o processo eleitoral. Aquele responsável não indicou, no entanto, quando é que esses tribunais serão instalados, nem em que lugares ou a sua competência.
O governo da Arménia anunciou a nomeação de um primeiro-ministro interino, isto na sequência da resignação do chefe de executivo nomeado pelo Parlamento, mas que estava a ser contestado há 11 dias consecutivos em manifestações da oposição. Um comunicado indica ter sido solicitado o regresso do antigo primeiro-ministro Karen Karapetian, que renunciara às funções que mantinha desde 2016, quando o antigo presidente Serge Sargsyan foi designado para o cargo na semana passada. A oposição encarava a indicação de Sargsyan como uma tentativa de reforçar o poder após abandonar a presidência do país com a conclusão dos seus 2 mandatos.
Nos Estados Unidos, a polícia procura ainda um homem que matou 4 pessoas e feriu outras 2 num restaurante no estado do Tennessee. O homem, com um passado recente de doenças mentais, estava apenas vestido com um casaco verde e nada mais, quando matou uma pessoa e feriu outra num parque de estacionamento em frente ao restaurante, onde depois matou outras três. Um cliente do restaurante atacou o atirador, tirando-lhe a arma antes do atacante fugir.
Um tribunal de Bruxelas condenou hoje a 20 anos de prisão Salam Abdeslam, o único suspeito sobrevivente dos ataques terroristas de Paris por tentativa de homicídio durante um tiroteio em Forest, na Bélgica, em 2016. O cúmplice de Abdeslam, o tunisino Sofiane Ayare, também foi condenado. Abdeslam está detido na França à espera de julgamento pelos ataques de novembro de 2015 em Paris, nos quais perderam a vida 130 pessoas. Três horas e 35 minutos. Não há água nas cidades moçambicanas, ou melhor, nas cidades moçambicanas do Sul, mas também não há água na Guiné-Bissau. E em Angola, o Departamento de Estado dá uma nota negativa em relação aos direitos humanos. Vamos agora a Moçambique. O governo de Moçambique, com apoio do Banco Mundial, está a investir cerca de 200 milhões de dólares americanos num projeto destinado a mitigar a grave crise de água que se abateu sobre as cidades de Maputo e Matola, bem como a vila de Boane. Reporta Ramos Miguel.
Os centros urbanos estão sujeitos a severas medidas de gestão de água desde 2015, que incluem uma restrição, o que faz com que, em certos casos, alguns bairros permaneçam dois ou três dias sem água, criando transtornos para as famílias. A restrição começou a ser natural ao nível da bacia do rio Umbeluzi, principal fonte de abastecimento de água àqueles centros urbanos, que à medida que a albufera da barragem dos pequenos bombos ia diminuindo, diminuía também a capacidade de água a montante, obrigando a tomar de medidas severas de gestão.
Nós tivemos que tomar já medidas que foram de ir reduzindo o consumo de água pela agricultura, onde saímos da satisfação dos 100% para 75% e sucessivamente para 50%, 25%, até que nós chegamos ao ponto de suspender na totalidade o abastecimento à irrigação. Paralelamente a esta medida, foram sendo tomadas outras. Temos nos pequenos limões uma central, portanto, que produz energia. Suspendemos a produção de energia já nessa altura a partir da central dos pequenos limões. Decidiu-se conjuntamente o Ministério das Obras Públicas e Administração de Recursos Hídricos e o Ministério de Recursos Minerais e Energia suspender na totalidade a extração comercial de inertes na bacia, portanto, do Umbeluzi.
Hélio Banzi, diretor-geral da Arasul, mas porque a situação continuava a agravar-se e a disponibilidade de água na barragem dos pequenos limões também continuava a deteriorar-se, entrou-se igualmente para o nível de restrição no fornecimento de água para o consumo humano.
A primeira medida foi tomada já em 2017, quando nós reduzimos o fornecimento do abastecimento de água dos 100% na altura do fornecimento para 80% e progressivamente para 60%, até que conseguíssemos alguma recuperação dos pequenos limões, e esta medida foi aliviada em abril de 2017, passando a restrição de 60% para, portanto, 80%. Situação que vigorou até o decretar do alerta laranja, a 15 de fevereiro, onde novamente voltámos a passar do fornecimento de 80% para 60%.
E o FIPAG, Fundo de Investimento para o Abastecimento de Água, diz estar a fazer intervenções para responder a esta crise e à demanda crescente no âmbito do fornecimento deste recurso.
Numa primeira fase, lá vamos mobilizar cerca de 12 a 13 mil metros cúbicos dia, até junho deste ano, e mais adiante, outubro, novembro, estaremos no total mobilizando cerca de 43 mil metros cúbicos dia. Esta quantidade de água que nós vamos mobilizar não é para voltarmos a dar um serviço 100%, é para continuarmos a responder à medida da crise, mas satisfazendo pelo menos com 8 horas por dia e todos os dias. A par disso, conforme havia dito que já havia uma obra que já estava em curso na altura quando a crise veio, que é a obra de Corumana, também tínhamos que acelerar esse processo de concluir com a conduta de Corumana para Machava, para que num futuro muito breve nós tenhamos pelo menos mais alguma água a trazer para a cidade de Maputo, Matola e Vila do Ano. No total, o pacote de investimento neste momento para Maputo ultrapassa cerca de 200 milhões de dólares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Maputo, que debate-se com o problema da falta de água, mas pela reportagem do Ramos parece que as autoridades trabalham para uma solução com um investimento de 200 milhões de dólares com o apoio do Banco Mundial. Na Guiné-Bissau não há luz e água, concretamente na cidade de Bissau. A empresa responsável não explica a razão da crise, que já vai no terceiro dia. O Lassana Kassamá reporta que os residentes de Bissau exigem uma responsabilização do governo.
Os pequenos grupos de geradores, conhecidos por tigers, voltam às habitações dos guineenses da capital. Mesmo as instituições públicas e privadas, para funcionarem, não há como fazer senão recorrer a estes geradores, isto perante a inoperância da EGB, Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau. É uma situação que deixou os consumidores revoltados.
Tem prejudicado muito, porque eu tenho que sair, procurar o sítio de estudar, carregar o telefone, carregar o computador. É muito difícil. Imagina então as pessoas que sobrevivem de gelo. Por exemplo, muitos dos nossos cidadãos sobrevivem de venda de gelo, de sorvete, de sumo. E como é que essas pessoas vão conseguir fazer isso sem luz?
Nós trabalhamos no hospital, sem luz, sem água. Imagina uma coisa dessa. De repente, a luz vai-se embora. E os miúdos que estão na incubadora, como é que fazem? O pessoal que precisa de luz para ver na cirurgia, okay, de repente a luz vai-se embora, ninguém tem a luz, não podemos fazer nenhum trabalho.
Isto cria constrangimento das donas de casas, porque já estamos no período em que estamos habituados a comprar mantimentos e conservar. Isto, de certa forma, cria um prejuízo enorme às donas de casas.
Da parte da EGB, Empresa de Eletricidade e Água da Guiné-Bissau, não há, por enquanto, nenhuma informação, mas fontes governamentais afirmam que o facto deve-se não só aos roubos constantes de combustíveis na empresa, como também bloqueio das contas do Estado, através de um despacho do novo primeiro-ministro Aracides Gomes, que assim quer controlar e conter as graves irregularidades que se verificam na gestão dos fundos públicos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, apresentou recentemente aos parceiros internacionais aqui em Washington o plano estratégico até 2021, num valor de 4,5 mil milhões de euros, dos quais espera que 60% sejam garantidos pelos privados. Correia assegurou ser uma visão totalmente diferente daquela que foi implementada em Cabo Verde até agora.
Uma visão de futuro diferente daquilo que tem sido a visão executada até agora, uma visão que aposta sobretudo no sentido de construir em Cabo Verde um conjunto de plataformas no domínio do turismo, no domínio comercial e industrial, no domínio dos transportes aéreos e marítimos, mas também no domínio comercial e industrial e particularmente das tecnologias, com enfoque sobretudo no setor privado. Cabe aqui ao Estado criar as condições para que os privados investam nessas áreas e possamos fazer de Cabo Verde um país competitivo e que possa atrair o investimento.
Apesar de pertencer à comunidade económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, os negócios entre Cabo Verde e os sócios da região são quase nulos e o país tem sido sempre criticado por pouco fazer para se integrar no continente. Em declarações à Voz da América, o vice-primeiro-ministro diz ser a CDAO um espaço natural e reitera que Cabo Verde quer ser uma plataforma comercial e industrial para a África.
Cabo Verde quer ser uma plataforma industrial e comercial. Nós queremos domiciliar grandes empresas para produzir em Cabo Verde, criar valor em Cabo Verde, exportar para o continente africano e para os vários países do mundo. Portanto, esta é a nossa visão e, nessa perspectiva, Cabo Verde tem que ser um país estável, um país seguro, um país previsível, um país que dê confiança aos investidores. E nós queremos aprofundar o nosso relacionamento com o continente africano, particularmente com a CDAO, porque é o nosso espaço natural e temos enormes oportunidades a explorar nesse espaço económico e nesse espaço geográfico, e aproveitando essas oportunidades nesse espaço também poderemos ter mais úteis, quer o continente americano como também o continente europeu. Portanto, é o caminho natural.
Era o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, em declarações à Voz da América aqui em Washington, onde participou nas reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
O ativista Nuno Alvardala afirma que o relatório do Departamento de Estado espelha a verdadeira situação dos direitos humanos no país.
O que se devia fazer agora, mais do que as autoridades ficarem a reclamar, como se está a ver, é levarem a cabo melhorias no sentido de que tenhamos uma polícia que faça realmente um trabalho de polícia republicana, um trabalho de respeito pelos direitos dos cidadãos, um sistema de justiça que efetivamente faça justiça e não seja um instrumento de proteção do grupo que controla o poder. Tenhamos uma Procuradoria-Geral da República que, de facto, cumpra com o seu papel estabelecido na Constituição e não seja um simples instrumento de proteção, digamos, daqueles que, na verdade, controlam o poder do Estado e que, na hora de fazer justiça, só os descamisados é que acabam sentindo a mão pesada da lei. Né?
A mesma opinião é de Tunga Alberto, do Conselho dos Direitos Humanos em Angola, que afirma que, mesmo com a mudança do Presidente da República, a situação continua crítica.
A minha constatação, nada mudou. A perseguição continua, a violação em geral dos direitos humanos está a ganhar cada dia que passa um espaço em termos da violência, em termos da intensidade, e que a miséria, o sofrimento do povo, e, em detrimento dos agentes, seja da polícia, está ganhando mais campos, porque só a polícia, os agentes do Estado, digamos, esse bingo de segurança, vive melhor quando o povo está sofrendo. E o que está, como as mulheres que sofrem de perseguições todos os dias nos mercados, e estão sempre, demolições continuam, hospitais continuam sem medicamentos, aqueles que tentam reivindicar daquilo que eles são, esse é no caso das Lundas, Cabinda, e hoje já entrou Malange. E a minoria sempre sofre nas suas mãos. Quer dizer, a minoria que ganha coragem de defender os seus direitos. E, francamente, nada mudou.
A Voz da América contactou o ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, e o secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa da Presidência da República, Luiz Fernando, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Assim foi a reportagem do Coque Mukuta, colocando reações a um relatório anual dos direitos humanos do Departamento de Estado americano, que diz que Angola continua a enfrentar problemas graves nesse campo. O documento aponta limites às liberdades de reunião, de associação, de expressão e imprensa, corrupção oficial e impunidade, falta de responsabilização e processo efetivo em casos de estupro e outras formas de violência contra mulheres e crianças, discriminação contra indígenas e ainda restrições aos direitos dos trabalhadores. Foi assim a reação de ativistas angolanos em relação a este relatório do Departamento de Estado, que coloca Angola como um país que ainda enfrenta graves problemas no campo dos direitos humanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe hoje aqui em Washington o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, na Casa Branca, no início de uma visita de Estado de 3 dias, que deve ser pautada pelas relações comerciais e pelas diferenças entre a Europa e Estados Unidos quanto ao acordo nuclear com o Irã. Os dois líderes irão abordar as posições de Washington e Paris na Síria e o próximo encontro entre o presidente americano e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente francês está engajado numa espécie de missão de resgate do acordo nuclear do Irão, do qual o presidente americano Donald Trump prometeu sair, a menos que os seus aliados europeus o reforcem até meados de maio. O acordo assinado entre o Irão, Estados Unidos e 5 outras potências mundiais estabelece limites ao programa atômico iraniano em troca da suspensão de sanções. Ontem, em entrevista ao canal Fox News, próximo da direita conservadora, Emmanuel Macron diz que seria melhor proteger o acordo do que se ver livre dele, afirmando não haver um plano B para o substituir. Este acordo é perfeito e algo perfeito para o nosso relacionamento com o Irão? Não. Mas na área nuclear, o que você tem? Que opção melhor tem? Eu não vejo nada, disse Macron. O presidente francês também quer persuadir o seu homólogo americano Donald Trump a isentar as nações europeias do decreto que aumenta as taxas de importação de aço e alumínio, que são parte do plano de Trump para reduzir os déficits comerciais crónicos com países de todo o mundo, sobretudo a China. A Síria será outro ponto da conversa entre Donald Trump e Emmanuel Macron, com o líder francês a assumir que vai tentar convencer o presidente americano a manter-se na Síria por algum tempo. Para ele, o papel dos Estados Unidos é importante para construir uma nova Síria depois da guerra, disse Macron. Também a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un da Coreia do Norte deverá ser debatida entre os dois líderes. Depois de um jantar hoje, o dia de amanhã será marcado por reuniões entre as duas partes e, na quarta-feira, Emmanuel Macron discursará no Congresso. No dia em que se completa mais o aniversário do discurso do antigo presidente e general francês Charles de Gaulle diante de uma sessão conjunta do Congresso em 1960. Esta é a primeira vez que um líder estrangeiro visite a Casa Branca desde o início da administração de Trump.
No Zimbábue serão, dentro de meses, realizadas eleições gerais. Nesta segunda-feira, as autoridades policiais anunciaram medidas destinadas a garantir uma votação livre da violência. Erasmus Makosa é chefe do novo comando policial que vai trabalhar nas eleições.
We are saying no to political violence. We want free, credible, transparent elections. And that is what every Zimbabwean is wishing for.
Afirmamos não à violência. Queremos eleições livres, credíveis e transparentes. Isso é o que todos os zimbabuianos desejam. É o que todos na região esperam. Os observadores internacionais também desejam-nos o mesmo. É por isso que iremos pôr em prática o que eu acabo de dizer. Iremos fazer questão de não haver violência.
We are just going to make sure that there is no violence.
Makosa disse a jornalistas na capital Harare que o seu novo comando pretende evitar a violência através do seguimento de encontros políticos e resposta a eventuais queixas. Ele disse que os mentores da violência politicamente motivada correm o risco de 10 anos de cadeia. No passado, as eleições do Zimbábue foram marcadas por violência, com a oposição acusando a polícia de tomar uma posição favorável ao regime do partido ZANU-PF. A porta-voz da polícia, Charity Charamba, diz que isso é coisa do passado. Nessa altura, detalha Charity, os agentes da polícia não faziam devidamente o seu trabalho, mas agora receberam instruções para melhor lidarem com todos os casos.
This time around, the leadership has made it very clear. In this new trajectory, police officers have been given guidance and there is a vision to deal with all cases.
As eleições no Zimbábue serão em julho ou agosto deste ano e são vistas como um importante teste para a transição e estabilidade do país. O presidente Emmerson Mnangagwa está no posto desde novembro de 2017, após militares terem afastado Robert Gabriel Mugabe, que dirigiu o país por 37 anos. Uma das primeiras medidas de Mnangagwa foi mandar reformar Augustine Chihuri da chefia da polícia. Chihuri, com fortes ligações a Mugabe, era uma figura que não tomava nenhuma ação quando a oposição reclamava violência orquestrada por apoiantes do partido no poder, ZANU-PF. A Agência das Nações Unidas para as Migrações anunciou ter registrado uma descida acentuada no número de migrantes e de refugiados que entraram na Europa por mar durante o ano em curso, quando comparado com o mesmo período dos dois anos anteriores. Este é um trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Até meio de abril deste ano, os números indicam que 18.565 migrantes e refugiados chegaram à Itália, à Grécia, Chipre e Espanha, atravessando o Mediterrâneo. A Organização Internacional das Migrações, ou OIM, referiu que este número é menos de metade do que foi registado o ano passado. Mais significativa é a descida este ano para 9% do número de chegadas à Europa em 2016, ano que excedeu os 200 mil. O porta-voz da OIM, Joel Milman, sustenta que a descida pode ser explicada pela mudança na rota central do Mediterrâneo, ligando o norte da África à Itália. Segundo ele, é possível que o repatriamento de cerca de 25 mil migrantes africanos da Líbia, bem como o aumento da atividade da Guarda Costeira Líbia, tenha reduzido o número de pessoas que atravessam para a Itália.
Return to shore by Coast Guard is now almost 3,500 this year, 3,479.
O regresso às costas pela Guarda Costeira, diz ele, é agora quase 3.500 este ano. Isto, pensamos, que contribua para os rumos de repatriação. Pensamos que as pessoas tenham passado por vários meses de condições adversas em centros de detenção não oficiais. Milman acrescenta existirem boas notícias no que diz respeito ao número de vítimas. Em abril deste ano ocorreram 53 mortos no Mediterrâneo, enquanto no mesmo mês de há 3 anos atrás atingiram 1.222. Embora as 53 mortes sejam uma tragédia, este relativamente baixo número de mortes no mar, no início do que é usualmente um período de migração, é algo que deve ser destacado, refere. Milman acentua que a OIM espera que este seja o início de um ciclo que leve, finalmente, ao desaparecimento do problema.
Hoje é segunda-feira e certamente durante o fim de semana houve muito desporto. João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, porque hoje o Porto está sob pressão. Joga com o Vitória de Setúbal, tem que pensar só em ganhar. Isto porque Benfica e Sporting ganharam no fim de semana. Benfica foi ao Estoril ganhar por 2-1, tem um ponto de vantagem. Porto tem que ganhar para reassumir o comando. Setúbal está em 14º lugar, a lutar por permanecer na primeira divisão. Apenas 3 pontos separam o 14º do 18º. No fundo da tabela, assim, luta-se como no topo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É sempre um adversário difícil, um adversário que sabe o que quer quando está em campo, que tem qualidade individual e coletivamente é uma equipa com uma dinâmica muito interessante. Sabemos que este campeonato não é fácil, estão aí na luta pela permanência, mas essa luta eu acho que faz parte daquilo, e cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil, faz parte daquilo que são as equipas, e não é só o Vitória Setúbal, são várias equipas que estão nessa mesma luta. Nós esperamos um jogo difícil, temos que focar naquilo que são as nossas tarefas e assumir a responsabilidade de ter que ganhar.
Era Sérgio Conceição, do Porto. Na vizinha Espanha é que Barcelona, sem jogar para o campeonato, ficou mais próximo do título, porque Atlético Madrid empatou em casa com o Betis a 0 golos, o que significa que Atlético Madrid, em segundo lugar, está a 11 pontos do Barcelona, que tem menos um jogo. Nos 5 jogos que faltam ao Barcelona, basta-lhe um ponto, é campeão. Ou, por outras palavras, já pode começar a preparar os festejos. No fim de semana, Barcelona deu cabazada, mas não foi para o campeonato, foi na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. 5-0 ao Sevilha, e todos a perguntarem: onde é que esteve o Barcelona na Liga dos Campeões quando foi eliminado pelo Roma? Barça não jogava assim há muito tempo, mas Barça, quando acerta, parece imparável. Em Inglaterra, com Manchester City já campeão, a atenção estava virada para a Taça de Inglaterra. Manchester United e Chelsea marcaram lugar na final. Chelsea ontem bateu o Southampton 2-0. United derrotou o Tottenham 2-1. Em Itália é que está tudo em jogo. Mamma mia, Nápoles foi ao campo do Juventus ganhar por 1-0, tinha que ser. Faltam 4 jornadas, tudo em aberto. Juve continua no topo, mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o Nápoles. Itália é o único dos campeonatos dos grandes onde está tudo em aberto. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Milwaukee bateu Boston Celtics 104-102, eliminatória empatada a 2 jogos cada. Os campeões Golden State Warriors, se ganhassem ontem, passavam à fase seguinte, perderam com o Santo António e perderam bem, 103-90. Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Indiana ganhar por 104-100, empataram em eliminatória 2 jogos cada. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, depois de perder os 2 primeiros jogos da sua eliminatória com o Toronto, ontem jogou em casa, ganhou 106-98, eliminatória também empatada a 2 jogos cada.
E neste final apresentamos as manchetes de alguns jornais aqui dos Estados Unidos. Funcionários públicos perdem posição na classe média, título de um artigo do Washington Post, artigo esse que destaca o facto de, enquanto os empregadores privados recuperaram da recessão, o setor público esse estagnou. Nas conversações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, a China fica de lado e está preocupada pelo facto de Pequim vir a perder influência sobre Pyongyang. O New York Times faz uma antevisão do encontro de Estado entre Donald Trump e o presidente da França, Emmanuel Macron, e diz também que o presidente norte-americano vai retribuir como foi recebido em Paris. O New York Times refere que dezenas de milhares de carros continuam nas estradas sem que tenham sido substituídas as proteções, vulgo airbags, dos passageiros. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Nos próximos 30 minutos estará convosco o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. De mim, Márcio Miguel, um grande abraço e uma ótima semana. Até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura era de 21 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, Donald Trump vai receber na Casa Branca Emmanuel Macron, Zimbábue cria tribunais para casos de violência eleitoral. Segunda-feira, 23 de abril de 2018, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Assinalou-se ontem o Dia Mundial da Terra em Angola. Especialistas alertam para a falta de políticas adequadas para a preservação da terra. E as fontes criticam também o fato de serem pessoas poderosas e com dinheiro que estão a usufruir da situação. Manuel José.
Bernardo de Castro, mestre em adaptações climáticas e coordenador da Rede Terra, avisa que o país não tem programas e políticas viradas à preservação da terra, o que considera de muito grave para a sustentabilidade da terra e dos próprios seres vivos.
No nosso país, por exemplo, não há nenhum sistema integrado de monitorização do risco climático. Não sabemos, por exemplo, qual é a ecológica, na agricultura, na pecuária, tudo isto acaba por pesar muito gravemente, portanto, para aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, para aquilo que é a preservação e diferentes ecossistemas que suportam este planeta Terra.
Castro considera que mesmo projetos económicos como a diversificação da economia, por exemplo, na agricultura, podem ficar afetados por estes riscos de alterações climáticas. De pequeno se torce o pepino, por isso o especialista aconselha a disseminação de informação desde cedo nas escolas.
A partir da terra e da, tanto na escola e em casa, através de cartilhas, através de vídeos, porque as pessoas saibam que hoje choveu, amanhã não vai chover. Então por que não vai chover? Estamos a destruir, as erosões no país são expressivas, ravinas um pouco por todo o país, as pessoas morrem por causa das inundações e ninguém está a monitorizar isso, esses riscos todos. Ninguém fala sobre essas situações. Temos a zona costeira, as intervenções que foram feitas acabaram por destruir os ecossistemas costeiros e marinhos, o que é o prejudicial exatamente à integridade da zona costeira.
As pessoas estão praticamente desinformadas por ausência de programas e políticas do Estado, diz André Augusto, da SOS Habitat. Para além das contínuas políticas de tirar as terras a quem não tem dinheiro, em benefício de poucos endinheirados.
Continuamos com problemas de pessoas que acabarão por ficar sem terra em detrimento de uma minoria rica. Problemas de terras continuam, há sempre demolições de casas, a devastação de terras dos camponeses e perdendo suas culturas, por causa do jogo de interesses daqueles que têm mais dinheiro, que acham que só eles que deviam ter a terra em detrimento dos outros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, e agora vamos para a Guiné-Bissau. Não há luz nem água na cidade de Bissau. A empresa responsável não explica a razão da crise, que já vai no terceiro dia. O Lassana Kassama reporta que residentes de Bissau exigem responsabilização do governo.
Os pequenos grupos de geradores, conhecidos por tigers, voltam às habitações dos guineenses da capital. Mesmo as instituições públicas e privadas, para funcionarem, não há como fazer senão recorrer a estes geradores, isto perante a inoperância da EGB, Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau. É uma situação que deixou os consumidores revoltados.
Tem prejudicado muito, porque eu tenho que sair, procurar o sítio de estudar, carregar telefone, carregar o computador. É muito difícil. Imagina então as pessoas que sobrevivem de gelo. Por exemplo, muitos dos nossos cidadãos sobrevivem de venda de gelo, de sorvete, de sumo. E como é que essas pessoas vão conseguir fazer isso sem luz?
Nós trabalhamos no hospital, sem luz, sem água. Imagina uma coisa dessa. De repente a luz vai-se embora e os miúdos que estão na incubadora, como é que fazem? O pessoal que precisa de luz para ver na cirurgia, o quê? De repente a luz vai-se embora, ninguém tem a luz, não podemos fazer nenhum trabalho.
Isto cria constrangimento das donas de casas, porque já estamos no período em que estamos habituados a comprar mantimentos e conservar. Isto, de certa forma, cria um prejuízo enorme às donas de casas.
Da parte da EGB, Empresa de Eletricidade e Água da Guiné-Bissau, não há, por enquanto, nenhuma informação. Mas fontes governamentais afirmam que o facto deve-se não só aos roubos constantes de combustíveis na empresa, como também bloqueio das contas do Estado, através de um despacho do novo primeiro-ministro Aracides Gomes, que assim quer controlar e conter as graves irregularidades que se verificam na gestão dos fundos públicos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Passo agora para a economia, convosco o Álvaro Ludger Andrade.
E na atualidade económica, a moeda moçambicana voltou a valorizar-se face ao dólar e ao euro na última semana, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. O Medical ganhou alguns centavos à moeda americana pela quinta semana consecutiva, somando uma valorização de cerca de 1,7 Medical. Durante a última semana, o dólar foi comprado no país a 59,85 meticais, 41 centavos de metical mais barata que na semana anterior. A venda foi feita a 61,04 meticais por cada dólar. O ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, disse que a emissão de dívida em moeda estrangeira, os Eurobonds, vai ser feita em maio e espera taxas de juros de 7%. Hoje ele faz uma apresentação aos investidores em Nova Iorque. O mínimo é 2 mil milhões de dólares, mas pode ser mais, disse o ministro das Finanças, salientando que a expectativa é que as taxas de juros exigidas pelos investidores fiquem em linha com as praticadas atualmente na emissão de dívida que Angola lançou em 2015. Em Cabo Verde, apesar de um certo abrandamento, o preço das importações continua a subir e o das exportações a descer. Os preços dos produtos importados aumentaram menos em março de 2018, 0,4%, valor inferior em 0,6 ponto percentual, face ao registado no mês anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. Em março, o índice de preço de importação situou-se em 98,2%, sendo conhecido um aumento de 0,4% relativamente ao ano anterior. O Fundo Monetário Internacional anunciou a implementação de um novo quadro regulamentar para avaliar os sinais de corrupção sistemática nos seus 189 membros, vincando que a corrupção prejudica o crescimento, o investimento e as receitas fiscais. O novo quadro entra em vigor a 1 de julho. A corrupção, de acordo com cálculos do FMI, leva 2% da riqueza global todos os anos e os subornos pagos anualmente valem entre 1,5 mil milhões e 2 mil milhões de dólares, um valor próximo ao Produto Interno Bruto da França. O crescimento económico da zona euro manteve-se em abril nos níveis moderados do mês anterior, quando atingiu o mínimo desde janeiro de 2017. Segundo a primeira estimativa para abril, o índice PMI, composto da atividade total da zona euro da Markit, manteve-se em 55,2 pontos, o mesmo valor de março, continuando acima da média de 53,8 pontos verificada nos últimos 5 anos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América. A partir de Washington DC, a Ana já saltou ali do outro lado da cadeira.
Exatamente, ela apareceu aqui com uma energia. Convosco está a Mayra de La Saleta na Guedes e Dan Brown está na consola. E Mayra, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui todas as semanas e as notícias do showbiz também. Estamos já a ouvir One Last Time de Ariana Grande. A cantora tem novo single, informação que obtivemos através do seu Instagram No Tears Left to Cry, o nome da música da cantora que já não lançava novo álbum há algum tempo, Mayra.
Vamos continuar a ouvir One Last Time, porque No Tears Left to Cry ainda não está disponível para as rádios.
E Beyoncé anunciou que vai doar $100,000 em bolsas de estudo para universidades tradicionalmente negras aqui nos Estados Unidos.
O anúncio acontece dias depois da apresentação da cantora no Coachella, em que a cultura negra foi homenageada. E Ana, só que uma adenda, é Beychella a partir de agora.
Pronto. As bolsas fazem parte do programa Homecoming Scholars Award, criado através da iniciativa filantrópica da cantora chamada Be Good, é assim, não é?
É.
E vai converter a doação em 4 bolsas de estudo de $25,000 para alunos da universidade. Também não vão muito, muito longe, mas a Universidade Xavier da Louisiana, da Universidade Wilberforce do Ohio, da Universidade Tuskegee no Alabama e da Universidade Bethune Cookman na Flórida.
Mas Ana, $25,000 ajuda.
Paga um ano.
Exatamente, paga um ano. Ai.
Antes da gente avançar para o próximo, fica aqui o rap da Beyoncé. Vamos lá pagar os 4 anos da universidade.
Sim,
que
é, Beyoncé.
Só os $100,000 que ela vai distribuir por 4.
Isto não é nada.
Serviriam para pagar a um estudante.
Um estudante, exatamente.
Todo, né?
Mas assim,
pronto.
Os nossos ouvintes do outro lado devem estar a pensar em cagando a Beyoncé. Ah, não necessariamente. É bom dar dinheiro, mas pelo menos completar a ação seria melhor. Este é Get Body de Beyoncé, o que nós estamos a ouvir.
E para os fãs de Prince, vem algo que vão gostar, com certeza. O livro de memórias em que Prince estava a trabalhar nos meses que antecederam a sua morte deverá ser lançado ainda em 2018.
O cantor, que morreu em 2016 aos 57 anos, havia entregue apenas cerca de 50 páginas da obra, que deverá chamar-se The Beautiful One, em alusão a uma das suas músicas.
E a semana que passou ficou para a história da música, mais especialmente para o hip-hop e a cultura urbana.
Beyoncé deu novo nome ao Coachella, fala-se em Beychella.
E Kendrick Lamar conquistou um Pulitzer e fez história.
Ele é o primeiro Pulitzer rapper, destronando o jazz e a música clássica da categoria. E com um ano quase a meio, não é? Pode ser que 2018 ainda sorria mais a Kendrick Lamar.
Lamar lidera ao lado Bruno Mars e Ed Sheeran na lista de nomeados aos Billboard Music Awards de 2018.
Estamos a ouvir Love, Kendrick Lamar. Ainda sobre os prémios da Billboard, que se realizam dia 20 de maio deste ano, vale a pena destacar que na luta pelo melhor artista está Taylor Swift sozinha como mulher a competir com Sheeran, Mars e Lamar.
Mas Mayra, temos a dizer que ela lançou Reputation, tudo bem, mas não se pode dizer que este é o melhor ano para Swift. A concorrência tem sido bem feroz.
Tem sim, Ana. Eu gostava de ter visto uma melhor Swift, mas ela não foi capaz, pelo menos não até agora.
Vamos ouvir Blank Space, Taylor Swift. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Getting funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Esta música ainda bate. It's gonna be forever, exatamente. E parece que vem aí música nova de Rihanna, a princesa das Barbados. A estrela publicou uma foto enigmática nas redes sociais que parece anunciar uma novidade, mas não deixou mais pistas até o momento em que viemos para o estúdio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Ana, só uma outra perguntinha para si. Aham. Sabia que há a versão em Kizomba deste Diamonds?
Não sabia, mas vou-te dizer uma coisa. Sempre pensei, há uma altura em que ela parece dizer meu Deus. Sempre achei que ela dizia meu Deus. Não diz, mas sempre achei. Portanto, também pode ter a versão Kizomba. Por que não?
É feita pelo Caixa. Mas vamos a outras coisas, então.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o Walkie Talk dos Micos, com a participação de Drake, entrou na semana passada e continua aqui em décimo lugar.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa também está nas redes sociais:
Facebook, Instagram e Twitter. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it like I talk it, ayy, walk it like I talk it, walk it like I talk it, yeah. E em nono lugar está Freaky Friday de Lil Dicky com participação de Chris Brown.
Ana, na semana passada nós fizemos este jogo. Perguntamos uma à outra de quem, com quem gostávamos de mudar de corpo, não é? Quem é que nós gostávamos de ser por um dia? Esta semana, vamos perguntar aos nossos ouvintes.
Quem é que eles gostariam de ser por um dia?
Sim.
Esperamos as respostas.
Exatamente.
Lá. Estamos no Facebook.
Basta dizer, eu gostava de trocar de corpo com... Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Got all these things in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy, I got a kid. Oh, I can sing so wait, can I really see the N-word? What up, my winner? What up, my winner? Big ups, my winner. We are my winner. You stupid low winner. Forget y'all winners. Cause I'm that winner, 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 winner. Ouvimos o nono lugar, Freaky Friday. Vamos ao oitavo.
Finesse de Bruno Mars com a participação de Cardi B, que está quase de saída destas mais ouvidas. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Ooh. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show.
Ana, vamos agora então à... Que posição é que é esta agora? Nós acabamos de ouvir o oitavo.
Esta está em sétimo.
Estamos agora
estava
no
na
sétimo.
Quinta, portanto, uma descidazinha. O Perfect de Ed Sheeran. Because we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I will not give you up. Enquanto a Mayra canta ali o Perfect, de dizer que estamos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Não sei se estou a ouvir as castanholas dela. Este é o Top 10 americano, passa todas as semanas na Voz da América. E o sexto lugar, Mayra?
The Middle, com Zed, Mary Morris e Gray. Got too aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little.
O Look Alive de Block Boy JB manteve o quinto lugar. Esta música conta com a participação de Drake, aliás, o homem que está, pelos vistos, muito na moda. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, that ain't like we tied. I've been gone since like July. Em quarto lugar está a música Call Out My Name de The Weeknd. E esta é daquelas ideais para quem está de coração partido. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake. I put you on top. I put you on top. I claimed you so proud and openly. And when times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me. So call out. Like a no-show, got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. E acabamos aqui de ouvir Mayra Call Out My Name, era os do Weeknd, e depois misturamos aqui com o Psycho de Post Malone.
A música de Malone está em terceiro lugar e eu estava aqui muito entretida, já nem queria falar nem nada. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple
times by a couple guys that didn't treat me right. Era meant to be, Bebe Rexha estava destinada a ser um sucesso. A jovem nova-iorquina de Brooklyn está a dar cartas no cross country.
Ela é o segundo lugar do Top 10 americano e todos sabem que eu gosto muito dela. Pronto.
Pronto, já saltou-lhe a boca da verdade. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me.
Próximo álbum de Drake, Ana, já tem nome e data para sair.
Scorpion chegará ao mercado 28 de junho, uma quinta-feira. Os lançamentos tradicionalmente chegam ao mercado na sexta, mas Drake
tem que ser diferente.
É parvo, ele sabe como é que se faz. O anúncio foi feito através de dois posts no Instagram.
E Drake mantém-se semanas a fio em primeiro lugar com God's Plan. Nós estamos na hora de ir embora.
Também vou chorar, mas pronto. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado
por Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
no Dijin, Dan Brown.
Vamos ouvir God's Plan. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me.
E com o Top 10 vamos passar para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 23 de abril de 2018. A Casa Branca reafirmou que o objetivo de quaisquer negociações com a Coreia do Norte são a desnuclearização daquele país. Porta-voz Sarah Huckabee Sanders afirmou que foram dados passos que indicam progresso
mas que os Estados Unidos vão continuar a aplicar a máxima pressão porque há ainda um longo caminho a percorrer. O presidente francês Emmanuel Macron vai ser recebido hoje pelo seu homólogo Donald Trump na Casa Branca, naquela que é a primeira visita de Estado a Washington durante a administração Trump. Na agenda, Macron vai tentar convencer o presidente americano a não retirar as suas tropas da Síria porque, citamos, os Estados Unidos são muito importantes e temos de construir a Síria depois da guerra. Na quarta-feira, Macron discursará no Congresso, no dia em que se completa mais um aniversário do discurso do antigo presidente e general francês Charles de Gaulle, diante de uma sessão conjunta do Congresso em 1960. O governo do Zimbábue determinou a criação de tribunais especiais para lidar em casos de violência estatal, como parte do esforço para reduzir a tensão que já se sente na época pró-eleitoral. A informação avançada pela polícia adianta que a corporação trabalhará em estreita colaboração com o sistema judiciário para que os casos sejam resolvidos de forma urgente. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No discurso na Cimeira das Américas, o vice-presidente Mike Pence alertou: a maior corrupção do governo reside quando o povo perde a sua voz, o seu voto, a sua liberdade e os seus direitos humanos básicos sob a pesada mão da ditadura. Isto é particularmente verdade em Cuba, onde um regime comunista cansado continua a empobrecer o seu povo e recusa os seus direitos mais fundamentais. O regime de Castro tem sistematicamente danificado a saúde de uma grande nação e roubado as vidas de uma população orgulhosa, afirmou Pence. Os Estados Unidos adotaram a ação decisiva em apoio do povo cubano e enfrentam os seus opressores. A ditadura cubana não apenas assaltou o seu próprio povo, assentou esse presidente Pence, como ainda tentou exportar a sua ideologia falhada através da região, incluindo ajudando e suportando a ditadura corrupta na Venezuela. Não há muito tempo, a Venezuela era uma das nações mais ricas do hemisfério, encontra-se agora entre as mais pobres. A Venezuela foi igualmente uma democracia florescente, caiu agora numa ditadura e na tirania. Claramente, afirmou o vice-presidente, a responsabilidade pelo sofrimento do povo venezuelano pode ser colocada aos pés de um único homem, Nicolás Maduro. Hoje em dia, quase 9 em cada 10 venezuelanos vivem em pobreza abjeta. Os alimentos e as necessidades diárias são com frequência impossíveis de encontrar. Os hospitais não têm a maioria dos serviços médicos básicos, colocando as vidas em risco e causando miséria e morte. Todos os dias, cerca de 5 mil venezuelanos fogem no êxito maior da história do hemisfério. Em resposta, os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra mais de 50 dos atuais e antigos responsáveis venezuelanos. Os Estados Unidos cortaram a divisa digital da Venezuela do sistema financeiro dos Estados Unidos. O vice-presidente Pence anunciou quase 16 milhões de dólares de assistência para os venezuelanos que fugiram do país. Isto é um adicional aos 2 milhões e meio prometidos o mês passado. Os Estados Unidos acreditam que está chegada a altura de fazermos mais. Todas as nações livres do hemisfério devem agir para isolar o regime de Maduro. Os Estados Unidos não vão parar até que a democracia seja restaurada na Venezuela e o povo venezuelano reclama o direito à liberdade. Foi um material feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos ondas curtas por todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão de segunda-feira, 23 de abril de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.